Hoje estamos alegres. Mais uma vez vamos falar daquilo que Deus está fazendo pelo mundo. E como você ouviu há dois domingos atrás, o testemunho do pastor Caio, nosso missionário de missões mundiais, está ali na Itália e tem feito um trabalho para a glória de Deus maravilhoso. Já alcançaram 5 cidades. Está lá há 16 anos, né, pastor? Que coisa boa. E o restante ele vai compartilhar. Vamos orar por ele? Feche seus olhos, vamos pedir que o Senhor o use para falar aos nossos corações. Bondoso Deus e Pai, nós somos extremamente gratos a Ti, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, mas somos também extremamente gratos a Ti por aquilo que o Senhor tem feito ali na Itália, através da vida do Teu filho, Caio, da sua esposa, Astrid, e todas as pessoas que ali estão com eles, ó Deus, e as pessoas que têm chegado ao Senhor Jesus, através da vida desta família, através do trabalho desses servos preciosos que têm dedicado seus dias para a glória do Senhor naquele país, ó Deus. E agora, Deus, use-o para ministrar os nossos corações e para nos despertar cada vez mais, ó Deus, para estarmos envolvidos com essa missão, Pai, aqui em Curitiba e em todos os cantos desta terra, para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Boa noite, tudo bem? Eu e minha esposa, aquela senhora ali, que é feliz há 28 anos, porque ela faz 28 anos que somos casados. Quando eu leio essa frase aqui, tiraram a frase, eu encontrei, nós encontramos aqui carinho, nós encontramos aqui apoio, nós encontramos aqui abraço, nós encontramos aqui sustento. E é tão gostoso, depois de 17 anos eu entro nessa igreja, minha esposa entra aqui, é abraço, é cuidado. E o que vocês vão fazer amanhã? Quer um café? Quer um almoço? Quer uma janta? Aqui nós encontramos tantas coisas. E eu e a Astrid somos muito felizes por esta igreja, por este povo, porque nós somos cuidados. E quando nós somos cuidados, o que, que nos dá no coração? Alegria, segurança, e é precioso. Como é bom retornar. E às vezes eu falo com as pessoas, eu fiquei aqui 2 anos e meio só com o pastor, e já estamos 17 anos fora, mas parece que a gente sempre esteve juntos. Mas não é parece, nós sempre estivemos juntos. E é tão bom saber agora que em outubro o pastor Roberto está indo lá, a Ed também vai, né? Se ela não sabe, você vai também. E parece que tem um grupo que está querendo ir em janeiro do próximo ano, né? Bah, vai ser legal. Eles vão estar lá no frio, 0 grau, lá de manguinha curta. Tinha um rapaz lá com a camiseta feia do Curitiba, lá. Onde é que está esse rapaz? E vai passar frio lá, vai ser legal. Mas é tão bom servir ao Senhor e continuar caminhando. Eu acredito demais na igreja. E quando a gente vê assim, essa situação de Moçambique, em que modo está chegando o sustento do povo de Deus? Através da igreja. E eu acredito demais que Deus chama a igreja para um princípio único, de levar o evangelho, função número 1 da igreja, e depois vamos dar o apoio social. Não podemos inverter os valores. Eu acredito que Deus chamou a igreja para sair. Nós conhecemos de cor Atos capítulo 1, versículo 8. Quem sabe aí? Recebereis poder? Santo, estereis testemunha, Judéia, Samaria, ok. Mas nós esquecemos de Atos capítulo 8, versículo 1. Tem um joguinho de número muito legal, né? 1, 8 e 8, 1. O que, que diz Atos 8, 1? Ninguém sabe de cor, né? E Paulo estava presente na perseguição, e houve uma perseguição tão grande em Jerusalém que a igreja foi espalhada, dispersa, pela Judéia, pela Samaria e pelos confins da terra. Eu gosto muito da criatividade de Deus. Ele botou Atos 1, 8 e a gente decorou. E a gente esquece de Atos 8, 1, que é aquilo que nós temos que fazer, que é para sair. A igreja não pode estar parada no seu lugar, no seu cantinho. Deus chamou a igreja para sair. E quando nós falamos de missões, logo vem na ideia África, Ásia. E nós ficamos pensando, e a Europa precisa de missões? Porque missões é olhar a necessidade do ser humano, a necessidade espiritual, e nós estamos num continente onde as pessoas estão morrendo. Eu falei na última vez aqui, foi um ano, 800 suicídios de adolescentes na Itália. E nós temos os olhos somente na vida social de uma Ásia, de uma África, mas nós temos que olhar também para uma Europa que está sofrendo espiritualmente. E nós temos que fazer missões onde não existe a possibilidade de uma outra igreja começar a obra evangelística. A Europa é essa necessidade. Por isso que a Junta de Missões Mundiais, esse ano, ela colocou que nós temos que levar a alegria. E quando é que nós temos a alegria? Quando nós temos dentro de nós o reconhecimento que existe um Deus na nossa vida, uma segurança e uma paz de Deus. Eu não consigo aceitar um crente sem alegria. O crente tem que sorrir, e eu sempre brinco com as crianças lá na Itália, tem que sorrir mostrando os dentes. Porque a alegria, quando nós temos essa experiência de Cristo, primeira crônica que a junta tem trabalhado nesse texto, alegre-se os céus e regozije-se a terra, e diga o Senhor entre as nações, o Senhor reina. Mas eu tenho que saber que tem um versículo antes, o versículo 24. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Alegre-se os céus, alegre-se a terra. O Senhor, você é uma pessoa feliz? Alegre? A alegria, a felicidade não depende da circunstância quando nós temos em Cristo. Eu estou com Ele e a alegria está na minha vida. E é isso que nós estamos tentando levar na Itália. Isso que nós estamos tentando levar na Europa. Nós temos esse conceito social do Evangelho que nós temos que tirar da nossa cabeça. Não é bíblico. O conceito bíblico é levar para todos os povos. E nós estamos vivendo ali na Europa situações maravilhosas, incríveis, onde Deus está transformando outras nações. Eu vou contar algumas histórias rapidinhas aqui. Vamos começar, vocês ouviram falar da guerra da Síria, né? Vocês ouviram falar dos refugiados? E qual foi a primeira crise que aconteceu com os cristãos ali na Europa? E agora a Europa vai ser perdida porque os islâmicos, os muçulmanos vão conquistar a Europa? Mas Deus usa a sua igreja para transformar esses povos. Helsinki, Finlândia. Vocês conhecem os finlandeses? Qual é a cor da pele deles? Branquinho, né? Uma igreja em Helsinki, na Finlândia, foi chamada por Deus para começar a acolher o povo que vinha do Afeganistão. Uma família no Afeganistão teve um sonho. E aquele texto bíblico, eles eram islâmicos. Tive fome, me deste de? Tive sede, me deste de? E eles chegaram na Europa e encontraram esse texto bíblico em uma tenda. Uma igreja na Finlândia. Essa igreja na Finlândia começou a acolher o povo do Afeganistão. Essa igreja na Finlândia teve resistência a esse povo. Essa igreja na Finlândia, em menos de um ano, batizou mais de 750 muçulmanos convertidos. Foi muito gostoso de ver um culto na língua deles, não finlandesa, deste povo. Essa igreja na Finlândia, que tinha aproximadamente 400, 500 membros, hoje tem mais de 1.000 ex-islâmicos adorando o nosso Deus. Suécia, o Alexandre esteve lá, a Ingrid. Uma igreja na Suécia também teve situação semelhante. Em vez do Afeganistão, era o Paquistão. Em um ano, foi quase 2.000 islâmicos convertidos ao cristianismo. Deus está fazendo a obra na Europa. Áustria, uma moça teve um sonho, lá em Viena. E o sonho era o seguinte: você vai falar de mim para uma moça do Irã. Essa moça te acorda e começa a pensar no sonho. E o que ela diz para ela mesma? Não conheço ninguém do Irã, foi um sonho. Passa a manhã, passa a tarde, chega a noite. Uma amiga convida ela para um jantar. Essa amiga leva uma amiga que era do Irã. À mesa, ela lembra do sonho. E o que ela faz? Ela fala do grande amor de Deus. Essa moça iraniana se converteu e hoje, em Viena, numa igreja lá, existe uma comunidade enorme de mulheres iranianas adorando a Deus. É Deus que está fazendo a obra na Europa. A Junta de Missões tem dois trabalhos, um na Alemanha e outro na Áustria, com missionários paquistaneses e outro, não me lembro se é do Afeganistão, de onde eles são eles, que estão nos campos de refugiados e já batizaram muita gente porque estão se convertendo ao Evangelho. Ali na Europa. Por isso que hoje nós temos que saber quem é que tem o poder de Deus para derrubar as portas do Hades. A igreja. A igreja é uma organização num sonho de Deus, na vontade de Deus, para que a mensagem de Deus possa ser espalhada por todo esse mundo. Nós não podemos tirar o poder, a riqueza, a maravilha que é a igreja de Deus. E quem é que Deus colocou no meio da igreja? Alguém que nós conhecemos, que se chama o Espírito Santo. E esse Espírito Santo começa a fluir, começa a agir, começa a trabalhar, e a obra de Deus começa a ser vista. Porque nós, como igreja, podemos fazer muito. Por isso que quando eu falo da igreja Bacacheri, para mim e para minha esposa, é uma riqueza, porque o Espírito Santo, com essa igreja, nos mandou para a Europa, para a Itália, e confiou na presença de Deus nas nossas vidas. E nós chegamos lá em 2003, e nós tínhamos lá o Alexandre e a Ingrid, conheceram bem, era um pequeno grupo de brasileiros, e mais uma ou duas pessoas que não eram brasileiras. Passaram-se 17 anos, 16 anos. E hoje nós estamos com quase 400 pessoas. Nós batizamos esse período mais ou menos 200 pessoas. Nós temos mais de 30 povos diferentes dentro das nossas igrejas. Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? É Deus, através de quem? Da igreja. E é precioso ver isso que Deus tem feito. Vamos lá, aquela foto que vocês já tinham colocado, voltamos aí. Onde é que está aquela foto? É ali. Só para dentro, nós saímos lá para Treviso, uma pequena igreja, numa sala pequenininha. Hoje nós estamos em 5 comunidades, ali estamos Treviso, Padova, Verona, Coneliano, Belluno. Hoje nós estamos com essas 5 comunidades, mas elas não representam somente 5 cidades, elas representam aproximadamente 70 cidades, porque as pessoas não moram ali em Coneliano, não moram em Treviso, não moram em Verona. E é fascinante, em cada uma delas tem uma história. Eu vou falar um pouquinho de Verona. Essa igreja de Verona começou há 3 anos atrás, um grupo de 6 italianos e um alemão, 5 italianos e um alemão. Aí eles pediram ajuda. Claro, vamos ajudar. E Verona fica a mais ou menos 150 quilômetros de Treviso. E eles começaram a pedir emprestado uma pequena sala para o padre da comunidade. E o padre aceitou, uma pequena sala, 6 pessoas, um estudo bíblico. Domingo nós começamos a fazer cultos. Passa uma semana, passa um mês. Aí eu fui lá pregar um dia e eu vi assim que estava um ambiente meio estranho. Aí eu fiz a mensagem, ele disse assim, gente, eu conheço a carinha de vocês, tem alguma coisa. Aí eu falei, pastor, eu acho que está na hora da gente desistir. Ele disse assim, olha, eu só não disse que sou gaúcho, porque senão eles não iam entender nada, né? Ele disse, gaúcho não desiste. Eu não estou aqui para desistir. Aí esse alemão, o alemão é interessante, né? Eles são teimosos, mas tem certos momentos que a gente tem que dar razão à teimosia deles. Ele pegou aquela mão, que é o dobro da minha, e bateu na mesa. Chega! Nós não podemos brincar! Eu venho da Alemanha, de uma igreja batista, e os batistas são sérios. E esse cara é sério. E se vocês querem brincar assim, eu estou fora. E eu disse, uau, uau! Continue falando, Deus, vai falando. E eles disseram, tá bom, vamos continuar. Passaram-se 1, 2 meses. Teve um culto que tinha um pregador e uma pessoa. Aí na segunda-feira ele me liga. Pastor, eu acho que não vai dar certo. Éramos só em 2. Eu disse assim, rapaz, não vamos desistir. Deus tem uma obra, vamos continuar assim. Passaram-se alguns meses, batizamos 8 pessoas. Hoje essa comunidade de Verona tem uma frequência média de 40 adultos. Quase todos italianos. Nós temos ali 12, 15 crianças. Quem fez essa obra? Aí aquela salinha da igreja católica não dava mais. Aí nós pegamos a sala onde faz o sala de esporte lá e pegamos aquela sala grande. Aí a comunidade disse assim, opa, eles estão crescendo, vão tirar eles daqui. Aí o padre disse assim, eles são cristãos como nós. E enquanto eu for o padre dessa igreja, eles vão continuar aqui. Porque esse local foi construído por dinheiro dos cristãos. Estamos lá, gente. Nós fizemos batismo dentro da igreja. Estamos lá, gente. Foi fascinante. Aqueles cultos, aqueles momentos. E ore pelo Dom Giorgio. Ele já participou de estudos bíblicos. E quando tem reunião na igreja católica lá, nós estamos presentes. E nós estamos decidindo algumas coisas em relação ao local. Nós um dia, como igreja, nos reunimos e lavamos e limpamos toda a igreja. E eles ficaram pensando, os cristãos fizeram, os evangélicos fizeram isso pela gente. Que vergonha! Isso é testemunho. Isso é igreja viva. É o que Deus tem feito. Por isso, hoje, nós estamos nesses cinco locais aí. Orem. As lutas são grandes, porque quanto mais cresce, mais crescem as lutas. Mas Deus tem feito obras maravilhosas. E para você saber, Treviso, a igreja de Treviso, que é a maior igreja, dia 1º de agosto ela não tem um local para se reunir, ok? Já fizemos o documento dizendo que estamos saindo. 31 de julho é o último dia que nós estaremos nessa sala. Para onde vamos? Não sei. Lógico que estamos procurando. Quando eu estava aqui no Brasil, apareceu uma possibilidade de uma estrutura muito interessante, 4 mil metros de área construída. Uau! Aí ele fez uma proposta. Eu achei muito interessante a proposta. Aí, quando eu disse assim, vamos aceitar essa proposta, vamos conversar. Aí o homem triplicou o valor. Aí eu disse assim, pode desistir. Nós estamos vendo um outro local lá para Treviso. O pessoal está vendo? A igreja de Coneliano, ontem eu recebi a mensagem, conseguimos um novo local, graças a Deus, estamos num local muito precário, e agora estamos num local bom. Nós vamos começar dia 1º de abril já nesse novo local. Verona, nós estamos ainda na igreja católica, mas eu sei que temos que procurar um novo local. Beluno, conseguimos um local há pouco tempo, estamos no local nosso. E Pádua, estamos dentro de uma igreja metodista, que fazemos o culto à noite, só que lá não tem estacionamento. Então, nós temos que sair também. Então, nós temos lá mais ou menos 15, 20 carros que não tem onde estacionar. Não tem estacionamento. Então, são esses desafios, mas Deus tem honrado. Legal, né? Vocês têm recebido as minhas cartinhas todos os meses ou não? Quem tem recebido, levanta a mão. São só vocês que me adotaram, é? O restante ninguém me adota. Que vergonha, igreja. Então, por favor, fale com o pastor de missões aqui e diga, eu quero receber a cartinha do pastor Caio todos os meses, porque eu quero fazer parte dessa história. Ok? Pastor, te deixo um compromisso, ok? Tu tem as fichinhas aí? É, você mexe aí, rapaz. Vamos lá. Ok. Vamos conversar um pouquinho sobre a alegria. Alegria tendo Deus em nossas vidas, nossos corações, vendo a igreja crescendo, se multiplicando, e crente tem que ter alegria. E eu creio de um modo muito especial que nós somos missionários para levar essa mensagem de transformação. É a mensagem do reino, a mensagem de que as pessoas possam entender que existe hoje o reino de Deus. Que eu posso fazer parte desse reino, não é um reino físico. Mas eu sei que o reino de Deus é a presença do rei, que é o nosso Deus. É a presença do príncipe, que é Cristo. É a presença do Espírito Santo, que é o porta-voz. É a presença da Constituição, a palavra de Deus. É a presença de nós, súditos. A da nossa presença, do povo de Deus que faz parte dentro desse reino. E eu gostaria de ler com os irmãos 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Acharam na Bíblia de vocês? Não trazem mais a Bíblia, né? Está sempre aqui. É, muito bem. Vamos lá. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. O povo adquirido para quê? Quem que deve anunciar? Nós. Você, eu, mas nós. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E é interessante que esse termo aqui diz que não é uma condição, você é. Então você retorna o texto ali. Então são condições são situações que você é. Você é uma raça eleita, você é um sacerdócio real, você é gente santa, você é um povo de Deus, você é isso. Não está dizendo que é uma escolha, você é. No momento que o Espírito Santo, a presença de Deus, entrou na sua vida, você começou a viver essas características para um objetivo. Por isso que o povo de Deus, os súditos de Deus, é a presença de Deus nas nossas vidas, é a nossa presença nesse reino de Deus, e começar a sentir a presença de Deus de modo visível. É muito difícil ver o crente que não está tendo experiências com Deus a cada dia. Por isso que nós vemos crentes tristes e crentes que não são ainda satisfeitos da sua vida espiritual, porque não conseguem sentir Deus presente. E Deus é presente e Ele que nos dá essa alegria. Porque a presença de Deus nesse reino é quando eu entro nesse reino, nas condições do reino, como Deus quer. Como que eu vou viver o reino de Deus? Quando estou vivendo na completa soberania de Deus, na completa vontade de Deus. Quando existe a presença de Deus, existe a completa presença da vontade de Deus na nossa vida. Por isso que os requisitos importantes é saber que eu sou um povo de Deus, que estou vivendo nesse reino, e esse reino funciona de acordo com como Deus quer. As pessoas estão tristes porque elas não estão dentro do reino. As pessoas estão sofrendo porque não estão entrando na vontade soberana de Deus. As pessoas estão perdendo a alegria da salvação porque não permitem que essa vontade perfeita de Deus se realize na sua vida. Muitas vezes, no momento de uma decisão, nós pensamos no nosso raciocínio, nos nossos sentimentos, na nossa tradição, na nossa cultura, e nós estamos perdendo de conhecer a vontade de Deus, que é completa, que é perfeita para nós, que é única para nós, e entrar nessa vontade eterna de Deus para nós, e ali ser motivado para as nossas decisões. É isso viver o reino. Por isso que estamos numa Europa triste. Um povo europeu que tem recursos econômicos, mas é um povo triste, porque ainda não conhece a plenitude de uma experiência com Deus. E é por isso que nós temos que proclamar esse evangelho, para que você possa vibrar com o nosso Deus, como você vibra com o teu time de futebol. Eu tenho que viver essa experiência com Deus, sentindo Ele presente na minha vida a cada momento. Não existe tempo difícil para um cristão. Por isso que nós vimos nesse brano que são características e não possibilidades para aquilo que verdadeiramente nós somos. Mas em que modo que eu posso entrar no reino de Deus? Eu tenho que conhecer esse reino. Eu tenho que saber que quando eu entro nesse reino, as coisas mudam. Quando você vai para um país, morar num país, o que você tem que aprender logo daquele país? Não é só a língua. Os costumes. A cultura. Quando eu me converto e eu entro no reino de Deus, eu tenho que saber que a cultura no reino de Deus é diferente daquilo que eu vivi até aquele momento. Eu tenho que saber que existe uma cultura naquele reino de Deus. Eu não posso chegar na Itália e querer ensinar o italiano a comer feijão com arroz, chegar na Itália e fazer o italiano a tomar aquele café desse tamanho, com aquele café transparente, que eles vão dar uma risada e não vão tomar. Eles querem que eu tome aquele cafezinho assim, que não passa de 1 centímetro na xícara, que é desse tamanho. Eles querem que eu vou comer o primeiro prato, tirar aquele primeiro prato, comer o segundo prato, tirar o segundo prato e comer a salada no final. É isso que eles querem, que eu seja inserido na cultura. E quando eu entro no reino de Deus, eu tenho que saber que eu não tenho que levar a minha história, a minha cultura, o meu modo de ser para dentro do reino de Deus. Eu que tenho que ser transformado pelo meu Deus. Por isso, conhecer o reino de Deus, eu tenho que saber que eu tenho que conhecer o rei. Porque no reino de Deus eu começo a descobrir quem é o rei, quem é Deus. No reino de Deus eu começo a ter intimidade e profundidade com Ele. E conhecendo a Deus eu começo a entender em que modo eu posso viver dentro desse reino. É importante conhecer a língua desse reino, a cultura desse reino, a vida desse reino. Sofonias 3:9 diz assim: porque então darei uma linguagem pura aos povos para que todos invoquem o nome do Senhor, para que eu sirva com o mesmo consenso. Eu sei que quando eu entro no reino de Deus, o meu modo de falar muda. Uma das coisas que eu tenho dificuldade de escutar de um crente, o que é? Comite com pai, finite com lavrão. Eu não consigo entender um cristão dizendo um palavrão. Eu não consigo entender um crente dizendo uma mentira. Eu não consigo entender um crente que da sua boca saem palavras que o nosso rei está escutando e que não sejam agradáveis ao nosso Deus. Por isso que a linguagem nesse reino deve ser uma linguagem pura, clara, perfeita, porque eu estou dentro de uma cultura nova, de um reino novo, e é o meu Deus que está escutando isso. E quando eu começo a falar a verdade, quando eu começo a falar palavras que edificam, quando eu começo a falar algo que construa, da minha boca começa a vir alegria, porque eu estou contente comigo mesmo. Porque eu estou contente da presença de Deus. Porque eu estou contente de onde eu estou. Porque agora a minha consciência está tranquila com meu Deus. Por isso que o meu modo de falar é verdadeiro. O meu sim é sim, o meu não é não. O meu modo de falar é justo. O meu modo de falar muda completamente. Por isso que eu tenho que saber que dentro dessa linha, dentro desse reino, muda o meu linguagem. Em Tito fala, né, que quando nós falamos a verdade, o modo irrepreensível, Satanás fica confuso. Como é precioso entrar no reino de Deus e viver a verdade, viver a sinceridade, viver as palavras doces e perfeitas e objetivas e diretas. Isso me dá alegria. Isso traz alegria para o meu rei. Isso o meu rei me abraça e cuida de mim. Porque ele vê em mim um filho que está caminhando como ele quer. E por isso que viver dentro desse reino, nós temos que proclamar essa verdade. Quantos de nós estamos na presença do rei e não conseguimos entender que estamos na presença do rei? Quantos de nós que estamos vivendo o nosso dia a dia em carro, em casa, no trabalho, na escola, e não estamos entendendo que o rei está ali? O Espírito Santo está comigo. E eu estou vivendo o reino de Deus, se a vontade de Deus se torna completa na minha vida, nesse momento. Por isso que eu tenho que entender que, além de falar, essa cultura é a cultura do rei. Eu não levo uma nova cultura para o reino de Deus. Eu não entro naquele novo reino trazendo uma bagagem. Porque quando eu estou chegando na alfândega lá e mostro o meu passaporte, a pessoa me guarda lá e diz assim, me olha lá e diz assim, eu vejo Cristo Jesus em você. Agora, as tuas malas que tu está trazendo, deixa. Porque aqui é tudo novo. E tu vai viver uma nova cultura. A partir daqui, tu vai começar a sentir agora o que significa a alegria da salvação, a alegria de caminhar com o rei, a alegria de caminhar comigo. E Cristo Jesus te abraça. E agora eu começo a entrar numa cultura completamente diferente daquela que eu vivi. Por isso que agora eu começo a perdoar. Porque eu vivi um mundo na minha história onde as pessoas erravam comigo, o que que eu fazia? Guardava amargura no coração. E aquela pessoa entrava na minha vida, eu entrava numa jaula onde o nome daquela pessoa existia. Aí quando eu entro no reino de Deus, eu aprendo o que que é? A cultura do perdão. Aí quando eu olho aquela pessoa lá dentro do reino de Deus, caminhando lá, e eu lembro o perdão e eu sou feliz. Eu vou abraçar aquela pessoa, eu vou caminhar com aquela pessoa, eu vou sorrir com aquela pessoa, eu vou servir a meu Deus com aquela pessoa. A cultura do reino é o perdão. Eu não posso entrar num novo local onde a perfeita vontade de Deus existe, levando amargura, fica fora. Por isso que a Bíblia diz que eu tenho que fazer o que com os meus inimigos? Três pessoas aí, amar? Eu tenho que amar. Se eu tenho que amar os meus inimigos, significa que eu sempre terei inimigos. É tão bom ter inimigos. Me faz crescer. Dentro do reino, eu vou amar. E se meu inimigo tiver fome, o que eu vou fazer? E se meu inimigo tiver sede, o que eu vou fazer? Eu vou dar de beber. E se o meu inimigo estiver passando frio, o que eu vou fazer? E se meu inimigo pedir um chimarrão, o que eu vou fazer? Eu vou fazer para ele. Essa é a cultura do reino. Porque tantas vezes eu penso, mas não é bem assim. É bem assim sim. Porque Cristo Jesus me ensinou isso no Sermão do Monte. 3 capítulos que me ensina a cultura do reino. É assim. Aí eu começo a justificar que não é assim. Calma, pastor. É assim. E quando eu começo a perdoar, quem é que vai ficar feliz? O meu inimigo sou eu? Sou eu. E é tão bom caminhar com aquelas pessoas que nos fizeram mal. É tão bom abraçar aquelas pessoas que erraram comigo. E isso é a igreja de Deus. Porque é na igreja de Deus que eu sofro mal. Mas é na igreja de Deus que eu caminho, que eu perdoo, que eu amo, que eu abraço. É a igreja de Deus. Aí as pessoas de fora vão olhar. O Caio caminhando de novo com o pastor Roberto. Estou falando do exemplo agora. A gente se dá bem, tá? Pelo menos até agora. Aí as pessoas, ele está junto com ele. Mas eles não tinham aquele dia. Aí as pessoas vão entender o que é o amor. Eles vão entender o que é a graça. Eles vão entender o que é o perdão. Aí eles vão ver que tem algo especial. Aí eles vão entender a cultura do reino de Deus. Se teu irmão errar, diga a ele, continue errando. Eu vou te amar ainda mais. Eu vou te servir ainda mais. Porque você é muito mais precioso para mim. Por isso que no reino de Deus, aquelas pessoas que erram, eu vou erguer, eu não vou desanimar. Eu vou erguer aquela pessoa que erra. Por isso que no reino de Deus eu vou servir as pessoas. E não importa quem é. Por isso que no reino de Deus a cultura da misericórdia, da graça. Essa é a cultura do reino de Deus. Nós estamos vivendo um momento político no Brasil que eu ainda não consegui entender bem. Talvez eu volto para a Itália e não vou entender bem ainda. Mas é a primeira vez que eu vejo esse movimento que está no Brasil. Aí eu leio lá em Timóteo, o que eu tenho que fazer com as minhas autoridades? O que eu tenho que fazer? Orar. Porque se eu oro pelas minhas autoridades, quem é que vai viver bem? É a promessa do texto bíblico. Se você quer dias maravilhosos, estupendos, ore pelas tuas autoridades. No reino de Deus, eu vou ser feliz orando pelas minhas autoridades. No reino de Deus, eu vou estar feliz cuidando das minhas autoridades. Porque toda autoridade provém do... Foi o rei que me deu. A minha cabeça fora do reino não é bem assim. A minha cabeça dentro do reino é assim. E aí eu vou ser feliz. Aí a alegria vai inundar o meu coração. Por isso que esses princípios da cultura do reino, eu não tenho mais amargura, eu não tenho mais dor, eu não tenho sofrimento, os vícios se foram embora, eu não tenho mais o engano, eu não uso máscaras, eu não uso nada disso, porque eu estou vivendo a realidade do reino de Deus. E as pessoas precisam conhecer esse reino de Deus, e precisam sentir a cultura do reino de Deus, e entrar nesse reino de Deus. E quem é que vai fazer isso? É a igreja de Deus. Não sou eu sozinho. É a igreja que vai levar a mensagem do reino de Deus a todo lugar. E as pessoas vão sorrir agora quando elas entrarem no reino de Deus. É diferente, é único, é especial. Por isso que quando eu entro no reino de Deus, eu começo agora a desejar a ser inserido nesse reino. Porque se não tenho desejo, eu fico fora. Eu tenho que desejo de ter uma vida justa. Eu tenho que ter o desejo de viver uma vida santa. Eu tenho que desejo de haver uma vida íntegra. Eu tenho que ter esse desejo. Porque é o desejo que me faz tomar as decisões. Por isso que eu tenho que ter esse desejo profundo na minha vida. E quando eu começo a desejar o reino de Deus, eu começo a viver a cultura do reino de Deus. O que o Paulo disse em Gálatas? Não sou eu mais que... Mas é? Ah, pastor, é teoria. Não é teoria, é prática. Não é teoria, é experiências com Deus. É real, a Bíblia não é teoria, é prática. Eu estudo, eu leio para viver a experiência do reino de Deus. Eu deixo o desafio para vocês, leia Mateus capítulo 5, 6 e 7, por favor. E comece a olhar o que me falta. E aquilo que me falta é aquilo que me falta de viver a alegria do reino de Deus. É ali que eu vou ser mudado e transformado. Por isso que o súdito dentro de um reino de Deus, ele deseja e tem o cuidado de proteger esse rei que é o Senhor da nossa vida. Por isso que viver dentro do reino, eu devo saber que eu tenho que me identificar com o rei. As pessoas têm que olhar para cá e ver quem? O rei. As pessoas têm que olhar para cá e ver quem? O príncipe, Jesus Cristo. As pessoas têm que olhar para cá e ver. Não é Caio, tem algo. Tem algo. A maioria das nossas conversões que aconteceram na Itália, dos italianos, são aqueles que ficaram lá 4, 5, 6 anos dentro da igreja, nos observando. E se realmente identificaram Cristo nas nossas vidas. E aí eles desejaram. Tivemos uma experiência muito legal nesse ano que passou. E essa experiência foi de um italiano. Ele vinha na igreja, acho que uns 6, 7 anos. E quando estava chegando o período do batismo, ele me procurou. Pastor Caio, eu gostaria de ser batizado. Aí ele confessou. Vim aqui todo esse tempo. Eu praticamente não faltei nenhum culto. Mas eu vi que tinha integridade e coerência. E esse Deus eu quero. E ele já está na minha vida. Foi maravilhoso. Aí nós batizamos aquela pessoa com tristeza ou com alegria? Com festa. E esse é o princípio. Por isso que nós somos esses embaixadores de Cristo, que nós começamos a manifestar essa nova cultura. O embaixador não manifesta a sua a cultura de onde ele estaria, manifesta aquela cultura do reino de Deus. E é essa cultura que nós temos que manifestar. Você vive a alegria do reino? Você vive a alegria do Senhor? Vive a cultura! E tu vai ver grandes coisas que Deus vai fazer na tua vida. Por isso que nós vivemos a joia, a alegria imensa nos nossos corações, vendo o que Deus faz na minha vida quando eu entro na cultura do reino. Por isso que ser um súdito não é um peso. Caminhar como um povo dentro do reino de Deus não é um peso. É uma alegria, é um prazer. E por isso amar é uma alegria. Porque a justiça não é minha. A justiça é Deus, Senhor. E a Bíblia diz que existe um só juiz, que é o Senhor, e não sou eu. Como é maravilhoso ver isso. Quando Deus faz a sua justiça, quando estamos vivendo esse princípio da cultura do reino. E é isso que as pessoas precisam conhecer. Por isso que eu gostaria de terminar essa meditação com um texto que está em Filipenses capítulo 4. Abra a tua Bíblia. É um texto que você tem que ter, como se diz, sottolineato, escrito, sublinhado, obrigado. Sublinhado, tem que ter ali um xizinho, um y, não sei o que do lado, porque é um texto maravilhoso. Filipenses capítulo 4, de 4 a 8. Qual é a primeira palavra? Quando que eu tenho que me alegrar no Senhor? Sempre. Quando? Mas sempre. E sempre. E sempre. Alegrai-vos sempre, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo o quê? Regozijai-vos no Senhor. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Que as pessoas possam ver a tua vida, a tua integridade. Porque perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Preocupação é pecado. Preocupação tira alegria. Preocupação é um problema humano. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Em que modo? Oração, súplica e com ações, ação de graças. E agora o que é que vem? Quando eu coloco tudo diante de Deus, em modo real, não em teoria, não em um esquema religioso, mas de experiência com o Senhor, a paz de Deus, que eu não consigo entender, é uma paz que excede todo entendimento, vai fazer o quê? Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Em italiano diz assim, vai proteger os teus corações, o teu coração e a tua mente. Quando eu começo a confiar no Senhor, o meu coração vai ter uma carcaça de tartaruga protegida contra qualquer atitude do inimigo. Porque essa proteção dessa paz do Senhor vai me dar alegria no coração. Mas não é somente no coração, vai ter outra carcaça aqui que não vai entrar nada. É a proteção de Deus. Vai a proteção de Deus na minha mente. O meu modo de pensar e os meus sentimentos. Por isso, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, que é honesto, justo, puro, amável, boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, comece a pensar nisso. Mas quando vocês começarem a perder a tristeza, é porque está começando a chegar a preocupação. É porque eu estou começando a fugir do reino de Deus. Aí eu vou confessar diante de Deus. Eu vou deixar tudo com Ele. Aí a alegria volta. E aí a paz vem no meu coração e na minha mente. E a alegria volta. E como eu falei no início, eu vou sorrir agora mostrando os dentes. Porque você é uma pessoa feliz e alegre. Alegria é o Senhor que quer dar. A decisão é minha. Dentro do reino, na cultura do reino, eu vivo essa alegria. E essa alegria por quanto tempo? Sempre. Porque tudo que Deus faz é eterno. O nosso Deus não muda. É eterno. É isso que Ele quer fazer na tua vida. Amém? Vamos orar? Nosso Pai, como é precioso sentir e ver tudo o que Tu fazes. Como é precioso, Pai, estar junto com o Teu povo, com a Tua igreja. 25 anos essa igreja nos amou, nos acolheu. Faz 25 anos, ó Deus, que Tu está escrevendo na história, junto comigo, com Astrid, no meio do Teu povo, da Tua igreja. Muito obrigado, Pai, de ver a Tua igreja, o Teu povo aqui. Tão gostoso, tanta alegria, que vai contagiando os nossos corações, a nossa alma. Muito obrigado, Deus, porque Tu nos ensinaste a viver a cultura do Teu reino para que nós tenhamos a alegria. Não caminhar com os meus valores, os meus princípios, mas caminhar, ó Deus, com a Tua cultura, com aquilo que Tu nos ensinas. Como é precioso, ó Pai, saber que a cada dia que nós permitimos que a Tua vontade se torne real nas nossas vidas, principalmente naqueles momentos difíceis, quando eu estou lutando comigo mesmo, mas quando Tu vence, eu entro em Teu reino e eu tenho alegria. Eu tenho o que é precioso, o que é Teu. Obrigado. Obrigado, Deus, porque essa Tua alegria está à disposição de nós. És Tu, ó Pai. Sei Tu. És Tu, ó Pai, que está nos oferecendo isso. E que nós possamos aprender a confiar completamente, de se entregar completamente a Ti. Porque Tu não falhas, Tu não mudas, Tu és o mesmo Deus hoje e sempre. Obrigado, Deus, porque as nossas vidas estão em Ti. E a eternidade faz parte, ó Pai, da nossa história em Ti. E viver essa cultura do reino, Pai, é maravilhoso. Obrigado, Pai, pelos inimigos que eu posso amar, servir. Obrigado por pessoas difíceis aos meus olhos que eu posso abraçar. Obrigado, Deus, por pessoas queridas que Tu me destes a cada momento, que me dão um novo conforto. Obrigado por tanta gente especial, ó Pai, que é a Tua igreja que Tu me dá. E Tu dá a cada um de nós. Muito obrigado, Pai. E obrigado, porque Tu nos dás tudo isso, para que a nossa alegria seja completa em Cristo Jesus. Somos felizes em Ti. E essa igreja é a Tua alegria. Que assim seja, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém?